O governo federal já tem uma política, uma política nacional de economia circular. É importante que a gente tenha a lei da política nacional de economia circular. A gente tem um programa de economia circular, a gente tem um decreto sobre isso. Mas é importante que a gente tenha uma política nacional de economia circular, como a gente tem uma política nacional de educação ambiental. Não quer dizer que, tendo a política, a gente vá conseguir implementar a lei. Por quê? A de educação ambiental, por exemplo, é de 99, ou seja, já tem 27 anos e a gente não conseguiu implementar essa política de educação ambiental, que diz que que todos os professores têm que ensinar educação ambiental, o de matemática, o de ciências, o de português, e a gente não tem educação ambiental nas escolas, nem na rede pública, nem na rede privada. Quem às vezes faz alguma coisa é o professor de ciências ou de educação física nas efemérides, nas datas comemorativas. Aí, por exemplo, no dia do meio ambiente vão limpar um pouquinho de lixo ali na beira do rio. Então, isso não é educação ambiental. É. Isso é um evento de educação ambiental. Educação ambiental é outra coisa.
É a prática,
a gente tinha que formar nossos formadores. Então, na escola de pedagogia ou nas escolas onde eles estão sendo formados, a gente tinha que ensinar educação ambiental para eles ensinarem aos alunos deles. E matemática, quando ele fizer um problema, ele vai dar, vai usar a latinha de refrigerante para ensinar, vai dizer o que é economia circular, vai fazer conta com a economia circular, vai multiplicar, dividir. A mesma coisa com português, o texto vai ser de interpretação, vai ser um texto de meio ambiente, um texto sobre a Caatinga, mas isso ainda não existe. Agora, é importante ter a lei, é muito importante, mas só ela não resolve.
E com relação a estudo, Ana Rubia, a gente tem aqui uma informação que uma pesquisa mostra que 74% dos brasileiros estão dispostos a mudar o hábito. Mas isso, como é que a gente aproveita essa disposição e aonde a escola entra nesse ponto, né? Para daí ampliar a sustentabilidade.
Exatamente. Então, assim, mais ou menos eu vou falar, eu respondi essa pergunta na anterior, porque você sabe que eu falo demais, né? Mas isso é um dado muito animador. Ou seja, as pessoas estão dispostas a fazer a sua parte. Agora, o que falta é informação e estrutura. Então, assim, a gente tem que financiar a economia circular, porque não adianta eu ter um produto circular e ele ser 5 vezes mais caro ou 1 vez mais caro, ele não vai sair da prateleira, entendeu? Ele não vai sair da prateleira. Se eu financio e boto um preço igual, aí sim, entendeu? Aí eu começo a dá um empurrão no mercado para que o consumidor conheça que aquele produto é circular, que ele é benéfico para a natureza, que a gente vai reutilizar todos aqueles materiais. Às vezes, a gente já tem modelos de tênis de várias marcas, Puma, Adidas, Nike, não sei se aqui no Brasil, mas eu sei que já existe isso, que se você jogar na natureza, ele fertiliza o solo. Você pode botar aquele tênis na natureza, porque ele é todo feito de material que biodegradável e mais benéfico à natureza. Então, assim, mas isso precisa ser financiado. Na Europa, você tem um público que quer o produto circular, apesar de poder pagar mais caro. Às vezes, num país subdesenvolvido e pobre como o nosso, pobre pobre de recursos financeiros, eu estou dizendo da população em geral, porque a gente é muito rico em recursos naturais.
É isso, né? Além dos recursos financeiros, ainda a questão de não conhecer, né?
É isso.
Ter o hábito
então,
de...
assim. Pode falar, a questão de não conhecer. Você disse que você acha. Desculpa te interromper.
É isso, a questão de não conhecer mesmo a causa, né?
Então, a gente precisa informar o mercado. Eu digo que a gente precisa formar os formadores, que é nas universidades de formação de professores. A gente ter isso para implementar a lei da educação ambiental. E aí a gente já inseriu os conceitos de economia circular, mas a gente também precisa fazer um letramento, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui de uma forma extremamente rápida, né? A gente precisa informar a população que isso existe e que dá para a gente fazer a nossa parte. Então, a gente separar o nosso lixo, a gente adotar um catador de material reciclável, um agente ambiental, Então, tem muita coisa que pode ser feita. A gente usar até o final os produtos e reutilizar, dar um novo uso àquelas coisas. Então, mas o mais importante mesmo é financiar a economia circular de forma que a gente consiga usar os materiais da sua forma ótima. O que a gente quer dizer isso quer dizer o quê? Que a gente não gere desperdício.
É isso, você falou de coleta seletiva, por exemplo. Como é que fortalece isso, Ana, em cidades do interior? Porque, assim, é muito limitado em alguns lugares e tem lugares que a gente nem vê mais. Antigamente, até que quando se falava bastante sobre essa coleta seletiva, era ok, todo mundo estava até disposto a colocar. Mas hoje você pela rua, não tem um...
Tudo mistura.
É tudo misturado, é tudo...
É interessante, né? Isso, ninguém fala mais porque isso não dá voto, porque isso não se estrutura isso. Petrolina, por exemplo, não tem nem 1%, nem 1%. É 0, alguma coisa há décadas, entendeu? Porque isso precisa de um esforço muito grande do governo municipal, com uma articulação com as associações de catadores, que são poucas e não têm estrutura, e mais com a população. Então, isso precisa ser feito de uma forma progressiva. Não dá para uma cidade do tamanho de Petrolina, com 300, 400 mil habitantes, fazer isso do dia para a noite. Mas precisaria começar para ter um caminho consistente e isso ir ampliando. E isso é um esforço que, até agora, não vi ninguém disposto a fazer.
E, Ana, e com relação ao plástico, ele ainda é visto como um dos grandes vilões ambientais? É possível conciliar também o uso desse material com práticas sustentáveis?
É possível, sim. O problema não é o plástico em si. O problema é o descarte inadequado. Então, existem aplicações desse material que são essenciais na área da saúde, na conservação dos alimentos. O desafio é reduzir o consumo desnecessário e garantir que o plástico permaneça circulando na economia por meio da reutilização, da reciclagem, em vez de ir parar nos rios, nos mares, nos lixões, né? Então, é daí porque a necessidade da coleta seletiva, porque eu posso reaproveitar esses materiais, dar um destino adequado a eles. E, por exemplo, você já tem o plástico orgânico, você já tem um plástico sustentável. Então, mas mesmo os plásticos que não são sustentáveis, eles têm função. Então, o problema é o destino inadequado.
E aí que é o difícil, né? Porque o plástico está em tudo quanto é situação... E até o lixo a gente joga na sacola de plástico?
Exato. Sem separar, né? Sem separar. Se joga na sacola, se você jogasse na sacola de plástico e separasse, aquilo podia ter um destino bacana, legal. Aquilo podia ser reaproveitado. Então, tem muito mercado, mas a gente precisa para financiar esse mercado. Então, a gente precisa organizar, estruturar. E isso leva dinheiro e isso cada um... O governo mesmo... diz, não, depende das empresas. Aí as empresas dizem, não, depende do governo, não, depende da sociedade civil. E aí não se organiza e não faz.
Mesmo
agora,
porque,
eu vou
Ana...
te dizer, isso é uma decisão política. Vou te mostrar. Ninguém usava cinto de segurança, todo mundo usa. O Brasil era um país de fumantes, hoje não é. Mas, entendeu? O Brasil é um dos países onde há menor consumo de cigarros, entendeu? Então, assim, quando uma política... O governo sabe fazer uma política efetiva, entendeu? Eles pegam pelo seu CPF. Por exemplo, o Brasil tem uma organização tributária invejável. A Suécia vem aprender aqui como é que... O PIX é uma criação nacional, entendeu? Uma coisa muito bacana. Você paga uma água de coco com o PIX.
Então,
assim, quando o Brasil se dispõe a fazer bem feito, ele sabe fazer. O problema é escolher fazê-lo.
Porque não adianta nada eu separar o meu lixo lá em casa, né? E colocar em sacolas distintas lá. Porém, quando eu coloco na rua, o caminhão do lixo mistura tudo.
Exatamente, por isso que eu falo de adotar uma associação de agentes ambientais de resíduos sólidos ou um catador, entendeu? Então, assim, eu moro na zona rural, mas eu moro no campo e no mercadinho da minha aldeia eu tenho o mercadinho tem um catador de estimação adotado. Então, a gente vai lá e chega para ele limpinho, lavadinho, pronto. E ele adora, entendeu? Na verdade, é ela. Ela adora, é uma mulher e ela tira uma renda com isso.
O Ana Rubia, nosso ouvinte aqui, o Jonathan, está perguntando o seguinte. Bom dia. Ela poderia me dar exemplos do dia a dia dela para que eu possa servir de exemplo do que eu posso fazer para ajudar e aí atuar também nesse processo?
Primeiro, essa história, encontrar na sua comunidade ou organizar na sua comunidade os catadores, porque com certeza tem. Os catadores, especialmente de plástico, papel, papelão, alumínio e alumínio. Esses quatro e orgânicos. Os orgânicos, se você não conseguir, porque esse é mais difícil, você pode fazer uma composteira em casa, tá certo? Então, para os orgânicos, né? Para resto de comida, resto de fruta. Para esses outros materiais, plástico, alumínio, ferro, metais, né? Todos os metais, você pode adotar um catador ou uma associação de catadores. Então, essa organização da coleta seletiva na sua comunidade, no seu bairro, é uma coisa que todo mundo pode começar, entendeu? Todo mundo pode fazer. Esse é um excelente lugar para começar. Outra coisa, escolher comprar produtos duráveis. Então, esses produtos duráveis são mais caros, mas às vezes eles são mais baratos ao longo do tempo. Consertar produtos. Aí você diz, por que às vezes é mais fácil você comprar um novo produto do que consertar aquele produto? Porque o fabricante já previu isso, né? Ele já quer que você compre um novo. Ou então, todo mundo tem uma gaveta em casa de fio, de cabo de celular, de bateria. Todo mundo tem a gaveta dos trecos, né? Tanto a Universidade Federal, a Univasf, recebe esse material eletrônico e reorganiza, reutiliza esse material para colocar na rede pública, para levar para as pessoas que precisam. Então, reciclagem de eletroeletrônicos em Petrolina e Juazeiro também é possível. Todo mundo pode juntar esses materiais. Tem uma empresa também que faz isso. Quem não sabe o que fazer, eu gosto muito de uma empresa que já tem 30 anos aqui na região de Petrolina e Juazeiro trabalhando com a economia circular. Não estou fazendo propaganda da Sanvale, mas eles são muito sérios. Então, se a empresa quiser fazer a economia circular, pode contratar a Sanvale.
Rogério.
Rogério é uma empresa muito decente. Rogério é muito comprometido com o meio ambiente.
Ele vai estar com a gente aqui.
Pronto, tem uma outra empresa pequena, uma startup, que o Sebrae Petrolina, eu não vou lembrar o nome dela, mas o Sebrae Petrolina está, é uma startup, o Sebrae Petrolina está, como é que a gente chama? Quando eles estão, está embarcada no Sebrae, é isso, está embarcando. Então, também de eletroeletrônicos. Então, se a gente procurar, Jonathan, tem como fazer. Petrolina e Juazeiro são cidades grandes. Eu me preocupo mais com cidades menores, como Afrânio, como Curaçá, entendeu? Mas quando a gente quer, dá para fazer. Estou te dizendo, moro aqui na zona rural e no mercadinho da minha aldeia tem gente que trabalha com isso. Então, se a gente procurar, a gente vai achar. Você já começou a ter a boa vontade, agora transformar essa vontade em ação, né? O motivo em ação, que é a motivação você já tem, falta a ação. Bora lá.
Tá certo, Jonathan.
Simbora, quero agradecer a doutora Ana Rubia, né? Ela que é advogada com atuação nas áreas ambiental e criminal, formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e promotora de justiça ambiental aposentada, falando para a gente aqui sobre a economia circular. Tem mais uma pergunta? Muito obrigado, viu, doutora Ana?
Eu que agradeço, eu convido a todos os ouvintes a entenderem mais o que é economia circular. Vão lá no site do nosso Instituto Brasileiro de Economia Circular, IBEC, Tem muita coisa sobre economia circular. Para as crianças, tem uma revistinha do Brasileirinho, se vocês quiserem ver. E vamos todos juntos, tentando construir, contribuir para um bioma Caatinga economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente rico. Muito obrigada.
Participe mais vezes aqui do nosso Conexão Cidade, viu, doutora? Um abraço.
Estou sempre às ordens. Um abraço.
7h58.
Vamos lá, recadinho. Você sabe por que o Samba Caetagé é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado, levando produto natural com confiança, qualidade e tradição, e o melhor, resultados reais. E quando o assunto é dor muscular, tensão ou cansaço físico, você já sabe, né? A solução, Samba Caetagé, um poderoso gel de massagem extra forte, com ervas medicinais, tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confreio, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Uma seleção poderosa de ingredientes para alívio imediato das dores. Você já sabe, né? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetagel. Comprove a sua eficácia e conta pra gente. Na hora de adquirir o seu gel de massagem, não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha o melhor, escolha o Samba Caetagel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitação. Exija sempre o melhor, exija o Samba Caetagel e veja a diferença.
7h59, a técnica de enfermagem presa preventivamente por suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida na maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina, dizia aos familiares que estava grávida. Durante as investigações, a Polícia Civil encontrou na casa dela um quarto preparado para receber um bebê, com berço, banheira, fraldas e roupas infantis. Segundo os investigadores, parentes da suspeita afirmaram que acreditavam na gravidez, embora ela nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gestação. Bom, o que aconteceu? O caso ocorreu dentro da maior maternidade pública do Piauí. De acordo com a Polícia Civil, a técnica que estava de folga pegou a recém-nascida sob o pretexto de realizar exames de rotina. A bebê foi encontrada escondida dentro de uma bolsa após a tia da criança desconfiar da atitude da funcionária e impedi-la de deixar o hospital. A suspeita não foi presa em flagrante porque a comunicação do crime ocorreu posteriormente. A justiça então decretou a prisão preventiva. Após a repercussão do caso, ela foi internada por familiares em uma clínica psiquiátrica e, ao receber alta médica, foi presa por policiais que aguardavam a sua liberação. Eu já fiquei até com pena agora dessa mulher. Sério mesmo. Né? Ontem eu estava até retado com a cara dela, mas hoje eu já estou até com pena dela, bicho. Porque não é o correto a ação dela. Horrível. Não justifica. Mas ela não está... Não é
tá
bem.
Doente.
Está doente. Ela é uma pessoa que está com algum problema sério aí. Ela é doente. Então eu já estou com pena dela. Porque ela já dizia que estava grávida, montou um quarto para receber o bebê.
E foi buscar a criança.
E foi buscar a criança no hospital. Rapaz, eu fiquei com pena dessa mulher agora. Sério mesmo. 8h01. Mas ela cometeu um crime e esse crime tem que ser punido.
Antes da gente ir para o intervalo, eu vou pedir aqui, Alene, que passe aí a fala da secretária de Assistência Social e Combate à Fome, a Doriane Seixe, porque daqui a pouquinho eu vou estar lá na prefeitura, na coletiva com o prefeito, falando sobre o aniversário da cidade. E a Doriane vai falar aí sobre a inauguração da Estação das Juventudes.
Olá, bom dia. Aqui é Doriane Seixe, secretária de Assistência Social e Combate à Fome de Petrolina. Estou passando por aqui para convidar toda a população para a abertura da Estação das Juventudes, que acontece nesta terça-feira, dia 14 de julho, às 9 horas da manhã, no prédio da antiga Escola Social. Esse novo equipamento público, ele foi criado para ampliar as oportunidades para os nossos jovens, especialmente aqueles nas idades entre 15 e 29 anos. Com acesso à qualificação profissional, inclusão digital, empreendedorismo, cultura, formação cidadã, ações voltadas ao mercado de trabalho, dentre outras tantas coisas. Então, com essa iniciativa, a gestão do nosso prefeito Simão Durando vem fortalecer as políticas públicas para a juventude e investir em um espaço que incentive o desenvolvimento, a autonomia e o protagonismo desses jovens petrolinenses. Então, contamos com a presença de todos vocês nesse momento tão importante para a nossa cidade. Muito obrigada pelo espaço e atenção.
8h02, agora 8h02. Vamos para o intervalo? A gente volta já já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui tem Confusão. Show.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 74 98818 4679, ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao 9º ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Oito horas, 6 minutos, agora 8:06, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Olha, a população solteropolitana não tem mais obrigação de passar por conferência de produtos e notas fiscais após pagamento nos caixas de estabelecimentos comerciais. A Lei 10.005/2026 institui que supermercados, atacadistas e demais varejistas estão proibidos de reter ou submeter os consumidores à checagem de sacolas e carrinhos para garantir agilidade e evitar constrangimentos. Pelo que eu entendo, parece que essa lei já é nacional, né? Não é uma questão só de Salvador, não, viu, gente? Né? Mas em Salvador ela foi efetivamente, está valendo oficialmente, né? Para garantir agilidade e evitar constrangimentos. Já em vigor na capital baiana, a nova regra tem punições rigorosas para o comércio que descumprir. O estabelecimento que insistir na prática estará sujeito a sanções administrativas previstas nos artigos 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor, que inclui desde multas até suspensão de atividades. A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, CODECON, será o órgão responsável por fiscalizar as lojas e aplicar as penalidades. Com efeito imediato da lei, os comércios devem encerrar a prática em toda a cidade. Consumidores que forem submetidos à ação podem acionar o órgão de defesa. Me parece que essa regra é para qualquer lugar, viu, gente? Não só em Salvador. Tanto é que hoje eles ficam na porta lá, quem quer mostrar a sacola, mostra, mas quem não quiser passa direto e eles não podem barrar, não. Antigamente eu achava um desaforo isso. Você ir nesses atacadistas, esses supermercados grandes, né, de atacado e varejo, E você comprava lá e tinha que mostrar a sacola pro cara, tinha que mostrar o carrinho, ele fazer a conferência lá e tal. Eu já passei pelo caixa, por que eu tenho que passar por uma conferência? Não faz sentido isso para mim. Entendeu? E formava fila, pô, para você sair do supermercado. Você lembra disso? Aconteceu com você também já?
Lembro, aqui quando os dois atacadistas vieram, tinha que fazer a conferência do carrinho.
É um absurdo isso, isso é um absurdo. Porém, acabou isso, né? O cara fica lá na porta, mas para quem quiser, eu não paro. Nunca parei, não paro. E que seja louco, ele me perde fazer. Não, tem que ver aqui. Ah, meu irmão. Aí eu abro um boletim de ocorrência na
eu
hora.
Eu já vi uma coisa, eles fazem conferência de grandes volumes. Eu já vi parar grandes volumes para poder fazer a conferência. Mas
se você quiser parar, se você não para, se você não quiser, você não é obrigado a parar, não. Não é obrigado, não. É a lei. E tem que seguir a lei. Não é? Eu acho um absurdo, independente. Ué, se não confia no caixa que está ali, que fez a conferência, então não faz sentido nenhum. É o meu ponto de vista. Né? Ter alguém para reconferir o negócio. É.
Exatamente isso.
Que negócio mais besta. 8 e 9.
Ó, nosso ouvinte aqui, a Cíntia Santos, botou aqui: bom dia, manda os bom parabéns para minha filha Isadora. Hoje está completando 13 anos.
13? Parabéns, Isadora?
Isadora.
Ô, Isadora, felicidades. Muitas Deus te abençoe,
felicidades,
querida.
Felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns.
Acho que é só aqui que o rei canta, né, para o ouvinte, né?
Aqui, exclusividade.
É. Rei Roberto Carlos cantando para sua filha aí, Isadora, né?
Isadora,
faz 13 aninhos. Parabéns, Deus abençoe, viu? Simbora, Leane Aline, 8 horas 10 minutos, 8 e 10. Você participa com a gente através do nosso WhatsApp, 743611-5533. Esse é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Olha, uma operação realizada pela Neoenergia Coelba retirou 642 toneladas de cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular em postes de todo o estado da Bahia no primeiro semestre deste ano. De acordo com a concessionária, a fiscalização alcançou 38,6 mil postes durante o período. Além da remoção dos cabos, a ação também retirou mais de 24,4 mil caixas consideradas irregulares pela empresa, apontadas aí como um dos fatores de risco para incêndios da rede de fiação. Em Salvador, a chamada Operação Gato Net resultou na retirada de 35 toneladas de cabos e fios. Já entre os municípios da região metropolitana e do interior, os maiores volumes foram registrados em Lauro de Freitas, 35,8 toneladas, Itaberaba, 31,1 toneladas e Barreiras, 20,7 toneladas. Então tá aí, né, a Operação Gato Net continua na Bahia, né, em toda a Bahia, e a Coelba já retirou aí toneladas, 642 toneladas de cabos de telefonia e internet instalados de forma irregular em postes de todo o estado da Bahia. Por isso que às vezes você passa pela rua, tá aí o cabo no chão, o cabo de internet, né, ali largado, justamente por isso, que eles estão, ó, cortando tudo. Estão passando a tesoura e derrubando esses cabos aí, que estão de forma irregular aí no poste da Coelba. São 8 horas 11 minutos, 8 e 11. Esse é o nosso Conexão Cidade, hein? Participa aí. Agora é hora de falar do trânsito. Como é que está a situação do trânsito? Para você que está circulando aí pela, tanto a Santos Dumont como a Raul Alves, o trecho na parte central, você não enfrenta nenhuma dificuldade nesse exato momento. É o que a gente pode acompanhar pela Câmara da Prefeitura de Juazeiro, né? A gente acompanha aqui, não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento ali na região central, tanto a Santos Dumont como a Raul Alves. Para quem está circulando pela Ponte Presidente Dutra, nos dois sentidos, para quem vai para Petrolina ou que está vindo de Petrolina também, não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento, às 8 horas 12 minutos, e a gente segue por aqui o nosso Conexão Cidade. Bom, a gente recebe agora o deputado federal Mário Negromonte Júnior para uma conversa sobre os principais temas em discussão no Congresso Nacional, cenário político brasileiro, a relação entre executivo e legislativo e os impactos das decisões econômicas para a população e os bastidores da política. A gente também vai abordar aqui os investimentos para a Bahia, as perspectivas para as eleições de 2026. Já está aqui conosco o deputado federal Mário Negromonte Júnior. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade. Deputado, tudo bem?
Bom dia, Enio, bom dia a todos os ouvintes dessa querida, desse querido município de Juazeiro, que hoje completa 148 anos. Aliás, amanhã, amanhã completa 148 anos, mas já estou vivendo aqui a festa, viu? Cheguei ontem aqui, já fui na noite de oração ali, de louvor, né, evangélica, que Gleitson Azevedo, nosso vereador, faz. Já vivendo também a comemoração da Vila Tiradentes, e o aniversário também ali do bairro que a gente tem junto com a Alta Aliança e todo aquele complexo ali de bairros, que a gente tem uma representatividade muito grande, tanto com o Gleitz quanto com a Ana Laura, também nossa vereadora. Mando um abraço para os dois. E é a semana de comemoração da cidade, né? E eu fico muito feliz de estar junto com o Gleitson e agora com a Ana Laura também, e com lideranças nossas aqui de Juazeiro e também com o prefeito Andrei, contribuindo aqui, trazendo ações importantes para o município, tanto aqui para esses bairros que eu falei, mas também para a zona rural. Enfim, já são muitos anos que a gente vem ajudando aqui o município.
O senhor está sempre por aqui, né? Não é a primeira vez que eu vejo o senhor por aqui.
Não, a gente está, na verdade, é um dos municípios que eu mais, está aqui também doutor Tiago Gileno, pré-candidato a deputado, está conosco aqui, parceria com o Gleitson. E a gente já tem muitos anos aqui de trabalho. Eu já vou para, com fé em Deus e com a força do povo, para meu quinto mandato. Portanto, eu acompanhava aqui meu pai nas caminhadas dele aqui na região, enfim. Então já tenho muitos anos de caminhada aqui e me sinto em casa de verdade. Sou filho de Paulo Afonso, né, ribeirinho de São Francisco, minha mãe é prefeita de Glória. Portanto, a gente sabe das necessidades de atender ações, seja de água, seja de infraestrutura, na educação, na saúde, ajudando o produtor, como a gente tem feito como todo na região. E hoje eu tenho representação em praticamente todos os municípios aqui do Vale de São Francisco, né? Nesse cinturão todo aqui, produtivo, do ribeirinho de São Francisco. Então, para mim é um orgulho muito grande. E Juazeiro, como eu disse, me sinto realmente em casa.
Eu estou há quase 2 anos aqui em Juazeiro e observo que está tendo uma transformação na cidade. Como é que o senhor observa isso?
A gente está, inclusive, vendo aqui agora imagens dessa transformação, né? A sociedade não está vendo aqui, eu estou vendo aqui junto com você no telão, e a gente vendo aqui hoje a infraestrutura, parceria do governo federal, PAC, governo do estado e governo municipal, a travessia urbana. Isso aqui é uma demanda antiga. Eu me lembro, Mário Negro Monte, ministro ainda, doutor Tiago, ministro da cidade, se falava dessa travessia urbana, né? Isso lá em 2010, 2011, né? Então, hoje a gente vê saindo do papel. Tivemos aqui participando junto com o prefeito Andrei, Gleitson, Ana Laura e Rui Costa, ex-ministro, com Jerônimo, governador, né, com Wagner, enfim, da inauguração da parte dessa travessia, né? E tem outras etapas que precisam ser feitas, de iluminação pública, né, a continuidade dessa obra tão importante. A gente espera também que dentro de pouco tempo possa ser entregue a reforma da orla, enfim, e obras estruturantes que Juazeiro, a gente sabe que a sociedade às vezes não tem tanta paciência para esperar uma obra dessa magnitude, que já esperou muito tempo, mas está aí, está saindo, né? A gente agradece ao presidente Lula, né, ao governador Jerônimo, ao ex-ministro Rui Costa, ao senador Jacques Wagner, por ter ajudado a tirar do papel e ver que hoje é a realidade, né? Se hoje é um canteiro de obras, é fruto, né, desse
trabalho.
A obra
não está nem terminada, mas a gente já vê que melhorou bastante o fluxo na ponte Presidente Dutra, né? Tanto a ida como a volta. Quem sai de Juazeiro para Petrolina e vice-versa. Porém, muitas pessoas ainda reivindicam uma outra ponte. Isso já chegou isso ao senhor?
Já chegou. Veja, a política é assim. Você sempre vai ter que fazer, nunca vai existir ninguém substituível na política, e você nunca vai fazer tudo, né? Então, quando você faz uma etapa, realiza um sonho, antigamente era a ponte Picolé, né? Só tinha, era só um lado. Petrolina era de um jeito, Juazeiro era de outro, né? Aí precisou o presidente Lula, enfim, o governador Jerônimo, Rui Costa, enfim, esse grupo político que tem feito a diferença aqui no Estado, para poder mudar essa realidade. Mas agora, obviamente, que com o tempo isso não vai ser
suficiente,
vai ser suficiente para o desenvolvimento dessa, para o potencial de Petrolina e Juazeiro.
Verdade.
Então, e vão vir outras demandas. Eu tô lá, eu falei que eu sou filho de Paulo Afonso. Lá, o sonho da gente agora era primeiro era o hospital, né? Fazer o hospital, um novo hospital regional. Está sendo feito com o apoio do presidente, do governador Gerônimo. Eu, inclusive, coloquei parte desse recurso de 130 milhões e botei 47 milhões lá para ajudar a fazer o hospital que eu nasci lá em Paulo Afonso. Mas o nosso sonho lá agora é fazer uma segunda ponte. Então, é isso. A gente tem que entender o clamor da sociedade e correr atrás para poder realizar, até porque a gente precisa, essas cidades grandes que têm crescido precisam desse tipo de desenvolvimento.
A gente está recebendo hoje aqui no estúdio, conversando com o deputado federal Mário Negro Monte Júnior. Ô deputado, como é que o senhor avalia o atual momento político do Brasil e a relação entre o governo federal e o Congresso Nacional?
Olha, a gente está vivendo, vamos dizer assim, nesse momento agora, pós São João, principalmente aqui no Nordeste, em relação ao Congresso e ao governo federal, um momento de muita tranquilidade, né? Até porque, vamos dizer assim, é um recesso branco, a gente está votando virtual. Se não fosse possível, se não fosse virtual, não estaria aqui agora falando com vocês, teria que estar lá em Brasília, né, em votação. Mas em agosto agora a gente retoma atividades lá na Câmara, física, presencialmente. O clima hoje está de muita tranquilidade, muito embora uma pressão exista mais no Senado em função da PEC, do fim da PEC 6x1. Né? Nós votamos no Congresso, na Câmara Federal. Nosso partido, o PSB, que eu faço parte, fez um trabalho, fechou questão, fez um trabalho importante, uma bandeira importante do nosso partido, a defesa do fim do 6x1. Mas essa foi uma pauta que parou no Senado. Então, a pressão, vamos dizer assim, está muito mais hoje voltada a votar essa matéria no Senado do que qualquer pressão hoje do governo em relação à Câmara Federal. Em relação à Câmara, as discussões, as pautas estão bem tranquilas. Precisamos avançar em alguns vetos ainda para poder avançar em outras pautas na Câmara Federal, no Congresso Nacional, né? Mas, enfim, em relação à relação do governo com o Congresso, tirando a PEC 6x1 no Senado, está muito tranquila.
Mas tem uma outra questão no Senado, o deputado, que é a MP do frete, né? Que imobiliza caminhoneiros e divide setores da economia. Como é que o senhor avalia esse impasse e qual deve ser o desfecho? Porque há aí um indicativo de greve, inclusive.
Começou semana passada para cá com mais força isso, né? E essa é a discussão dessa semana. Colocar em pauta ou não a discussão com o governo, como vai ser tratada essa questão do frete. E certamente vai, essa semana e na próxima, causar vamos dizer assim, esse tema vai estar na mídia e vai estar nas reuniões das bancadas na Câmara e no Senado, né? Eu acho que é um pleito justo, né, se debater isso, né? Como vai chegar no final, os termos finais tem que ser bem negociado, porque a política é assim, é a arte de você dialogar e buscar um denominador comum, e dentro disso, às vezes não é o melhor, não é perfeito, mas é o melhor caminho para poder você acomodar uma categoria que tem sofrido, às vezes, até com questões externas, né? Você vê aí, quando a gente achava que já tinha acabado os ataques no Irã, né, com os Estados Unidos e Israel, aí volta tudo de novo, aí fala-se em fechar de novo aquela rota do diesel, enfim, tudo isso afeta do que a gente está falando aqui, né? Então, é uma discussão que precisa ser feita e a gente precisa dar uma resposta para essa camada da sociedade que tem contribuído muito, né, com o desenvolvimento do nosso país.
A gente sabe que é ano de eleição, né? Aí o segundo semestre, Não sei como é que vai funcionar direito lá a Câmara dos Deputados, o senhor que pode me dizer, mas tem pautas importantes para serem votadas nesse segundo semestre? Quais seriam essas pautas?
Olha, eu acho que a pauta mais importante era concluir o fim da PEC 6x1. Talvez essa daí seja uma das coisas mais importantes, porque eu acho que a gente já tem evoluído muito. São poucos lugares hoje que as pessoas, principalmente no privado, se trabalha 6x1 hoje em dia. Hoje você tem uma liberdade, né? Enfim, às vezes até o 6x1 é para se negociar, para ter uma margem maior para se negociar dentro do privado, né? Mas hoje a maior demanda da sociedade como um todo, lógico, equilibrando também, dialogando bem com o setor produtivo, né, com as empresas, porque ninguém quer ver, não adianta também brigar com muita força e com muito contra para quem está produzindo e gerando emprego, mas com essa pauta definida, né, os outros projetos vão ser muito mais tranquilos. Tem, claro, tem o do frete, está chegando agora, tem a PEC da contra a violência contra a mulher, né, que está muito, já tem uma comissão especial tratando sobre isso. Entrou agora uma, que eu não sei se vai para frente, mas tem também um clamor muito grande da sociedade, que é a diminuição do IPVA. Foi votada na CCJ da Câmara agora. Enfim, são pautas que têm um clamor social muito grande, porque atinge a todos, né? Todo mundo paga, a maioria das pessoas, vamos dizer, todo mundo, mas a maioria das pessoas paga IPVA. As pessoas estão aí esperando geração de emprego e renda, né? Enfim, então...
A questão aí do imposto, o Congresso tem discutido temas ligados ao equilíbrio fiscal. É possível, deputado, conciliar responsabilidade nas contas públicas com investimentos e programas sociais?
É possível. Eu acredito que a Bolsa Família está aí para poder responder para você, em primeiro lugar, que foi possível você fazer, por exemplo, criar programas como Minha Casa e Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, e outros programas sociais que ajudaram o desenvolvimento econômico e continuam ajudando, e o país continua crescendo. Agora, houve uma mudança no orçamento da União. Com mudanças de governo, se mudaram como se controlava o orçamento da União. E passou hoje ao Congresso Nacional ter mais controle. Porque, na verdade, é o seguinte, a sociedade às vezes não sabe, mas quem vota o orçamento, quem diz, quem dita a regra do orçamento, quem sempre ditou foi o Congresso. Porque quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Eu fui presidente da Comissão de Orçamento e sei da importância, talvez a comissão mais importante do Congresso Nacional. E estava ali, estão senadores, estão deputados, o governo manda uma proposta de orçamento e quem vota são os deputados. Os setores, tem diversos setores nessa comissão e todos eles são avaliados e depois votados na comissão e depois no Congresso Nacional, sessão do Congresso. Então, mas houve uma mudança de poder desse concentrado ainda mais no Congresso Nacional, que gerou muita discussão, foram judicializado isso. Hoje é debatido, inclusive entrou em debate mais uma vez, agora, tendo presidentes partidários, tendo bens bloqueados por causa de indicação de emenda. Né? Enfim, então... Esse é um tema que vai estar sempre presente, vai vir em voga toda hora, vai vir à tona, seja por algum questionamento da Justiça ou do Ministério Público, ou também do próprio governo, que questiona a todo momento essa centralização do orçamento pelo Congresso Nacional. Tá? Então, esse é um outro debate que entra sobre o dinheiro público e o desenvolvimento, né? Algumas pessoas dizem, ah, mas o Congresso é que tem ditado as regras, né, do que vai ser investido, né? E não é bem isso, não é bem isso não, né? Na verdade, a gente está seguindo o que manda a Constituição Federal, né, que não é só no Congresso Nacional, não. Aqui em Juazeiro, né, seja em Juazeiro, seja em Ponto Novo, Thiago, quem vai votar o orçamento do prefeito e da prefeita é a Câmara. Né? Então, é a Câmara Municipal, são os vereadores. Então, essa é a regra que foi criada. Mas o que eu espero, na verdade, é isso. O que a sociedade quer é controle do gasto público. Né? É um Estado menor, cada vez menor, para que a gente possa ter servidores bem remunerados. Sim, esse é o primeiro, servidores bem remunerados, com programas sociais e com recurso para que possa a gente fazer obras como essa da travessia urbana aqui em Juazeiro, como uma segunda ponte aqui para Juazeiro, né? E como obras tão sonhadas ali, como um trem de Salvador para Feira de Santana, né? Rodovias melhores aqui na Bahia, né? Precisa de recursos para isso, né? Saúde melhor, né? Regionalizar cada vez mais a saúde, né? E tirar essa dependência da saúde pública dos grandes centros, como Salvador, ficar o interior dependente dos hospitais de Salvador. Né? Eu acho que a gente precisa de recursos para isso.
O senhor falou do trem aí, Salvador Feira de Santana. Sai esse projeto mesmo, deputado? E outro, a questão da ponte Salvador Itaparica. Como é que o senhor avalia hoje essa questão da ponte? Já está anos aí, ó, se arrastando. Será que sai dessa vez?
Olha, Enio, a ponte é um sonho de quem vive em Salvador. Eu, como eu falei, sou nascido e criado no sertão aqui em Paulo Afonso, aqui nessa região. E a gente que vai a Salvador e mora, eu moro em Salvador porque a nossa vida é ali, tem que estar ali no dia a dia. Salvador e Brasília. Mas para quem, por exemplo, vive em Salvador e vai para o sul, sudoeste, sudeste ali, você não sabe a importância dessa ponte, né? E o quanto vai crescer aí as ilhas ali, né? Itaparica, Vera Cruz, a distância.
Cavo, né, na verdade.
Todo recôncavo.
Tem ali Santo Antônio de Jesus, isso. Nazaré das Farinhas.
O Baixo Sul ali, indo para Valença, Pailhéus.
Isso.
Vai encurtar muito ali, vai aproximar Salvador, né, o desenvolvimento dessas ilhas e dessas outras regiões da Bahia. Vai ser uma mudança assim, e eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu tenho muita fé em Deus. Eu gosto sempre de entrar em missões que as pessoas não acreditam. Eu tenho muita fé que isso vai acontecer, até porque não tem por que você chegar hoje em dia, sabe, anunciar uma coisa dessa, como foi feita pelo governador, pelo Rui, pelo Wagner, enfim, pelo Lula, presidente Lula, e não fazer. O povo não é bobo, né? Eu acredito muito que isso vai acontecer, e vai ser um marco histórico, como foi Rio-Niterói, né, e outras pontes importantes, nos grandes centros do Brasil. É uma ponte esperada e eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Em relação à outra pergunta que você fez,
o trem que o senhor falou da Salvador.
Esse daí já é um, isso que eu dizia, é um sonho, né? Ali quem vive, quem vive na estrada como a gente e que vê ali, que passa. Agora mesmo ontem, vindo para cá, ganhamos um engarrafamentozinho. Tem um probleminha na 324, para tudo. Então, seria um sonho muito grande. Tinha gente que não ia existir, falava que não existia o metrô em Salvador. É a realidade. Hoje nós temos metrô, VLT, né? E pode perguntar para quem quer que seja em Salvador, que vive em Salvador, pessoas que saíam de uma área mais do subúrbio de Salvador, ou de uma área mais distante do centro de Salvador, que durava 3 horas. Tinha que sair de casa 4 horas da manhã, hoje, para poder chegar saindo de um lugar como esse, né, de uma Cajazeira, do subúrbio ali, de Coparibe, para ir para o centro com uma barra do negócio, demora 40 minutos, uma hora. A realidade hoje é outra. Então, assim, tem muita gente que é de Feira, Tiago aqui é de Feira, sabe. O doutor Tiago sabe. Então, assim, É um sonho, mas tá mais distante do que a ponte. Né? Esse ainda está no papel, o estudo.
O deputado, se melhorar a BR-324, pelo menos isso, deputado, porque depois que acabou o contrato lá com... Como é o nome da empresa?
Via Bahia.
É. Depois da Via Bahia, como é que vai ficar a situação da BR-324, senhor, como deputado federal, que é uma obra federal ali? Como é que o senhor avalia hoje a situação da BR-324 entre Salvador e Feira de Santana?
Olha, essa é uma demanda que mexe com todos os baianos. Ali, para quem quer sair de Salvador, por exemplo, sem a ponte, toda ali, ou é, ali, ou é por ali, para ir para o interior do Bahia. Ou é para a 324, ou é pela pegando ali o ferry em Itaparica.
É.
Né? Então, assim, não tem outro caminho.
Verdade.
Não tem outro caminho. Então, é um dos maiores, se não o maior entrocamento do Brasil, está ali, em Feira de Santana. Então, é uma demanda pesada, é uma coisa que a sociedade está clamando muito. Os governos sabem disso, da necessidade. Houve uma mudança traumática, tiraram, muito embora o governo federal teve que pagar uma indenização para a Via Bahia sair, a empresa espanhola sair. Foi questionado, enfim, debatido, porteiras levantadas durante um tempo, voltou a circular, mas precisa de uma concessionária para poder atender. Mesmo assim, eu acredito que não, do jeito que está, não atenda. A gente precisa de outros modais ali, como um trem, um VLT, enfim, precisa de mais pistas e a qualidade da manutenção, infelizmente. E uma ponte como essa de Itaparica, Salvador Itaparica, para poder desafogar.
Né?
Para poder desafogar, porque não adianta. É todo mundo indo para lá. Todo mundo saindo de Salvador para ir para os outros municípios e indo por lá. Então, vai ter problema na estrada, vai ter buraco, é muito caminhão passando. A gente tem que buscar outras soluções. E eu tenho muita fé que vamos viver dias melhores ali, tanto da BR-324 como da inauguração da ponte e de outros modais.
Deputado federal Mário Negro Monte Júnior, batendo papo aqui com a gente no Conexão Cidade. A Bahia tem conseguido espaço nas discussões nacionais, deputado? Quais os projetos e recursos o senhor considera prioritários para o Estado, além desse que a gente já falou aqui?
Olha, esses que a gente acabou de falar, eu acho que a melhoria das rodovias como um todo, essa é uma demanda geral. Aqui na região do Vale, a gente precisa também olhar a questão da água, que é muito importante, primeiro para a atenção humana e depois para os perímetros irrigados. A gente precisa apoiar, ter recursos para poder ampliar isso, porque o Vale tem crescido muito, o potencial aqui produtivo é muito grande, e eu acho que essa é uma demanda importante. Mas com isso vem a necessidade de se investir em infraestrutura também e saúde pública de qualidade, cada vez mais. Mandar um abraço até para o meu querido amigo Dalmi, dono aí do Hospital São Lucas, esposo da nossa querida vereadora também, Ana Laura. Enfim, eu acho que os pilares da sociedade é você investir saúde, educação, infraestrutura, mas sobretudo também segurança pública. A gente precisa avançar muito na tecnologia, na prevenção, e ter salários melhores para os servidores, professores, para os médicos, para quem mexe com saúde pública, com a educação de forma geral e na segurança pública. Né? A gente precisa investir em tecnologia, como eu falei, e ter salários melhores para esses três pilares aqui para mim, que eu acho fundamental. E com isso, a gente investir em mais projetos. Eu acredito que a regionalização da saúde pública, doutor Tiago, que é da saúde, sabe melhor do que eu aqui, ele pode falar com mais tranquilidade, mas eu sou defensor da regionalização da saúde pública, trazendo saúde, a tecnologia e uma saúde. A gente precisa trazer o que tem em São Paulo para a Bahia, que hoje a gente já consegue ver em hospitais, seja público ou privado, e inclusive o público privado que nós temos, a gente já consegue ver isso, e trazer mais isso. A gente vê...
Aquele projeto do governo federal com relação aos hospitais devedores, que seria utilizado para abrir as portas para o SUS nesses hospitais particulares, esse projeto não foi adiante?
Pois é, eu acho que é projetos como esse e outros de parceria público-privado. Existe, né? Existe a parceria. Se não existia a parceria...
Aqui em Juazeiro, por exemplo, o senhor tem alguma informação sobre isso?
Bom, aqui nós temos quantos hospitais hoje? Nós temos 3 hospitais, Juazeiro. 3 hospitais, um regional.
Não, eu digo os hospitais particulares.
Pronto. Existe, por exemplo, aqui. Agora mesmo a gente está tentando, em parceria com o governo de estado e o governo federal, através até de uma emenda minha, colocamos agora 2 milhões de reais para atender, a melhorar, equipar o São Lucas, que é um hospital privado. Colocar mais 10 leitos de UTI lá para poder desafogar um pouco os leitos, por exemplo, de Salvador e outros centros, né? Para que as pessoas aqui da região possam ficar aqui, ser atendida aqui em Juazeiro, né? Então, existe uma demanda muito grande dessa região como um todo, né? Por exemplo, Paulo Afonso às vezes é regulado aqui em Juazeiro, né? Mas precisa de mais leitos. Então, é isso que a gente precisa, a parceria constante entre o governo, o cadastramento do PlanServe, do SUS, desses hospitais, como São Lucas, valorizar também, melhor equipar o regional daqui, o Promado, enfim. Eu acho que a gente precisa de cada vez mais centros, seja clínico de especialidades aqui em Juazeiro, e regionalizar isso. Por exemplo, lá em Paulo Afonso, Thiago, eu estava falando antes aqui, vai fazer um grande centro ali, um novo hospital, com mais de 100 leitos de criança, adulto, enfim. Então, vai desafogar aqui em Juazeiro, né? Então, se a gente começar a ampliar isso, eu não tenho dúvida que a saúde vai melhorar. O problema da regulação vem justamente da falta desses grandes, de hospital de qualidade. Paulo Afonso hoje está com um buraco, né? Mas vai ser suprido, né? Então, é difícil você falar, vamos acabar com a fila da regulação, quando você não tem um atendimento, por exemplo, numa região como a região de Paulo Afonso.
A saúde pública, ela acaba também sendo sobrecarregada por conta de muitas pessoas que conseguiam manter um plano de saúde e hoje já não tem mais condições de manter um plano de saúde e acabam indo para o SUS, né? Tem essa questão também, né, deputado? Como é que o senhor avalia essa questão dos planos de saúde, por exemplo?
Tem uma decisão do STJ agora que eles diminuem os planos empresariais, né? É uma discussão justa. Eu acredito que hoje o plano está impagável e às vezes você chega, você está precisando fazer uma cirurgia e você paga em dia, mas isso não quer dizer nada. Você vai ficar esperando numa fila para poder ser atendido, o plano liberar. Eu acho isso um absurdo. Todo plano de saúde hoje, ele é muito caro e ele não atende a contento a necessidade das pessoas que estão pagando esse plano. Essa é a realidade. E o plano a todo momento quer reajuste, todo ano quer reajuste. E é um absurdo isso, é uma grande discussão que temos hoje no Congresso Nacional. E o pior de tudo é a agência fiscalizadora, que aceita esse tipo de reajuste sem pedir a contrapartida. Porque, por exemplo, você vai fazer o reajustar. Vou reajustar, mas agora vai ter celeridade para cirurgias e tal. Não existe esse tipo de coisa. Isso acontece e continua do mesmo jeito. Pode ver, uma das grandes reclamações dos consumidores aqui é de plano de saúde. É, pode ter certeza disso.
É isso aí. Quais projetos da sua autoria ou relatados pelo senhor merecem destaque neste momento, deputado?
Olha, eu quando fui presidente da comissão de orçamento, a gente criou, na minha presidência, nós criamos o custeio na educação. Antigamente só existia o custeio da ação social. Na ação social, depois veio o custeio na saúde, esse que é muito usado hoje pela emenda e tal, e criamos o custeio na educação.